Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. Sem hesitar, penetrou Manoel na gruta. Era difícil a entrada, pela angústia da passagem, que formava a laringe da caverna. A garganta já era estreita e sinuosa, mas ali duas catelagens cheirando cerravam o canal. A saliva que segregavam as porosidades calcárias do granito umedecia todo esse tubo e o forrava de um muco limoso. Compreendia-se bem como a caverna devorara tão rapidamente o poldrinho. A imitação da jiboia o envolvera da bababa, para que resvalasse ao longo da garganta. Mais uma semelhança que mostra o padrão uniforme de cada região da Terra. As monstruosidades da natureza animada têm um ar de família com as monstruosidades da natureza inerte. O elefante, o maior quadrúpede, é filho do Himalaia. A sucuri, a maior serpente, é natural do Amazonas. O pássaro gigante habita os cimos da América sob o nome de condor, e os da Ásia sob o nome de roque. Depois de longos e contínuos esforços, conseguiu o rapaz arrancar da gorja do rochedo uma das guelas. Ficaram-lhe as mãos ensangentadas, mas nem reparou em tal coisa. Introduziu a cabeça, logo após os ombros, e surgiu enfim no ventre da caverna. O poldrinho aquejava a um canto. Imediatamente o suspendeu com ternura e mimo, cingindo-o ao seio para transmitir-lhe o calor vital. Mal gemera a cria, apareceu na entrada a ponta do focinho da morena. Em risco de estrangulação, a mísera mãe se alongara pela gruta dentro, soluçando e rindo, soluçando pelo filho moribundo, e rindo pelo filho ainda vivo, duplo sentir e avesso, que somente se explica pelo fluxo e refluxo do oceano, a que chamam coração. E guiou Manoel o podrinho, que a égua segurando pelas clinas tirou fora da gruta e pousou sobre a relva, deitando-se para o conchegar a si. Em semelhante situação, a mulher mãe embebia a criança de lágrimas e beijos, e acerrava o seio para aquecê-lo ao seu contato. A égua manda lambeu o filho, e o cobrido de uma baba abundante e vigorosa. No fim de contas, a carícia materna é a mesma no coração racional, como no coração animal, uma extravasão da alma que emerge o filho, e uma infusão do filho que se embebe na alma. A mulher chora, soluça, beija e abraça, a égua lambe, e nesse único movimento há a lágrima, o soluço, o ósculo e o amplexo. O amplexo da língua, que é o abraço inteligente do animal. Enquanto assim procurava a baia reanimar o poldrinho, estavam contemplando Oa, mudos e igualmente comovidos, o Manuel de um lado, outro a tordilha. Esta deitava sobre a amiga uns olhares longos. De vez em quando castigava a travessura de seu poldrinho, arredando-o de si, quando se ele chegava para acariciá-la. Não queria ela, a mãe feliz, dar àquela mãe desventurada o espetáculo de sua alegria. Aquecido pela baba ardente do seio materno, foi o coitadinho a pouco oco recobrando o alento. Fazendo esforço, pôde a morena roçar as tetas roliças pela boca ainda imóvel do filho. Aí interpõe-se o Manoel, que espiava esse instante. Tim a égua rido cerca de 20 horas sucessivas, intercaladas apenas de um breve repouso. O suor que pouco há alagava-lhe o corpo, ainda perla sua roupagem macia. Aqueja é ainda a vigorosa Petrina, e o resfogo é ardente como o fumo de uma cratera. Receia o gaúcho que esse leite agitado, não só pela fadiga, como por abalos profundos, seja, em vez de licor vital, mortífero veneno. Tira, pois, o poldrinho do regaço materno, apesar da relutância da morena, que afinal cede. Fora necessária alguma severidade, Manoel, com o fragmento do laço, peara-lhe as mãos, obrigando-a assim a repousar a melhor tratar depois do filho. Tomando então o poldrinho no colo, chamou a tordilha que ligeira acudiu-o oferecendo as tetas para amamentar o pobrezinho desfalecido. A primeira sucção foi débil e intermitente, depois vasta e contínua. Não consentiu, porém, o gaúcho que mamasse muito e, recebida a suficiente nutrição, restituiu a mãe sofrega por ele. Caíra o poldrinho no delíquio natural depois de longa privação de alimento, sucedeu um sono reparador que ele dormiu no regaço e sob os olhos da mãe. Também esta, colhendo alguns molhos de relva fresca e nutritiva, sossegou da agitação e fadiga de tão longa corrida. Consentiu a tordilha então que o seu pirralho brincasse, longe para não acordar o camarada, e Manoel batendo os isqueiros chanscou um pedaço de charque para uma hora. Era passada uma hora. Abriu os olhos o poldrinho, inteiriçou os membros trópicos, e erguendo o curto focinho, soltou um suave ornejo, que na linguagem da natureza exprime o eterno e sublime balbúcio da criança, e na linguagem dos homens se traduz por esta palavra hino. palavra inata, que o Espírito traz do céu, como traz a consciência de sua origem. Quando Deus encarna as almas para semear a terra, imprime-lhes dois emblemas indeléveis. A consciência da divindade e a intuição da maternidade, o verbo divino e o ver humano. Quem pode afirmar que o animal seja ateu? Os mugidos merencórios do gado ao pôr do sol, os descantes das aves na alvorada, os ivos lastimosos do cão durante as noites de luar, o balido das ovelhas alta noite, sabe alguém acaso se esta é uma prece do filho da natureza? O sentimento da maternidade. Esse é de uma evidência muitas vezes humilhante para a raça humana. Em todo o corpo onde há uma réstia de vida, reside uma voz para balbuciar o verbo humano. Desde o rugido do leãozinho até o perceptível estalido da larva, todo ente gerado diz mem. Também seio, dotado de faculdade conceptiva, nenhum há que não palpique íntima e profundamente ao eco daqueles sons. Parece que ele conserva a sensibilidade interna do contato com o filho que gerou. A dor, como a alegria, se comunica e transmite de um a outro por misteriosa repercussão.